Existe na noção de interesse uma certa ambiguidade, por que não dizer uma certa complexidade. Porque, bom, essa complexidade ela é explicada por Bourdieu a partir, digamos, de uma certa de um resgate às concepções filosóficas mais conhecidas e portanto, de certa maneira, a gente vai ser obrigado a dialogar com elas. Então, uma palavra que é muito recorrente na sociologia de Bourdieu e que ele nem sequer traduz é eros. Então, claro, esse eros ele vai encontrar o seu subsídio mais significativo no Banquete de Platão, que é uma obra que Bourdieu lia e gostava muito. Então, claro, a primeira coisa que se destaca no Eros de Platão é o discurso de Sócrates, pelo menos esse é a perspectiva, digamos, oficial. E nesse discurso de Sócrates, Eros é apresentado como sendo desejo e desejo pelo que falta. Então, eu obviamente espero que você entenda, não tem como levar adiante a sociologia de Bourdieu se não entendê-la como uma sociologia de agentes sociais erotizados. Erotizados. Não é por acaso que Eros está sempre presente. Em outras palavras, existe em circulação no campo, né, uma enorme carga erótica, né, uma enorme carga erótica, e essa carga erótica ela vai, de certa maneira, também ser chamada por Bourdieu de libido. Né, libido ou eros, ele usa esses termos indistintamente. O fato é que existe aí uma certa energia disponibilizada pelos agentes sociais para ir atrás dos troféus do campo e atrás das, digamos, das metas autorizadas por aquele grupo social. Então, a graça da história, não é, é que, de certa maneira, quando Platão, através de Sócrates, apresenta, né, a sua definição de amor como sendo o amor erótico e o Eros como sendo um desejo pelo que falta, é muito interessante observar que esse ser desejante, né, esse ser desejante, ele é, de certa forma, apresentado como um indivíduo, o que Bourdieu chama de naturalizado, quer dizer, um indivíduo que não se submeteu em algum momento a uma certa história e a um certo processo de socialização específico dentro desse ou daquele universo. Então, dentro dessa perspectiva, o desejo é entendido, se você lê o discurso de Sócrates do Banquete, o desejo é entendido como sendo um atributo do homem, mas esse homem que é desejante, ele é um homem genérico. Essa expressão me encanta. Quer dizer, um homem genérico quer dizer um homem que não se confunde com nenhum homem particular. Né? É um homem que não teve a particularidade de uma trajetória no mundo, a particularidade de uma história, a particularidade de uma vivência. Né? É um homem genérico. E esse homem genérico é desejante. Então, o que é que Bourdieu observa? É que homens genéricos não podem ser objeto da sua investigação. Né? Porque, digamos, o objeto, o corpus, né, para falar como um professor de pós-graduação, né, o corpus da pesquisa de Bourdieu são homens de carne e osso. Eles não são genéricos. Mas, gozado, eles são desejantes. Só que de certa maneira, cabe ao investigador mostrar que esse homem de carne e osso que é desejante, né, ele não é exatamente um homem genérico ou natural, mas ele é um homem socializado. É um homem cujo desejo resulta de um corpo sovado pela sua história, pelos seus encontros, pela sua socialização, pela sua inscrição no mundo e assim por diante. De tal maneira que dizer que o homem é desejante, né, é falar de um homem genérico que não existe no mundo. Mas explicar que esse Eros tem condições materiais e sociais de emergência, de decantação e de propulsão do homem em busca dessa ou daquela meta ou objetivo, aí sim é um pouco mais útil. Então, espero que isso tenha ficado claro para você, né? Essa pequena crítica, né, que faz Bourdieu a essa produção filosófica. Muito obrigado por ter falado de Eros. Muito obrigado por ter falado de Eros como desejo e desejo como falta. Isso de fato existe. Só que Eros, desejo, falta e homem desejante são noções absolutamente, digamos, transcendentes, né, à imanência do mundo da vida. Né? E no mundo da vida, o homem não é exatamente desejante. Ele é desejante de alguma coisa. Né? E ele é desejante de alguma coisa, e esse de alguma coisa resulta de uma investigação da sua especificidade, da sua particularidade, da sua história, da sua trajetória e assim por diante. Então, nesse sentido, vai aí esse primeiro diálogo, né, de Bourdieu com essa perspectiva. Curiosamente, né, quando você estuda, digamos, o amor fora do banquete, né, e esse amor fora do banquete pode ser estudado no Fedro, por exemplo, você já encontra uma investigação mais, digamos, apetecível, né, ao olhar sociológico de Bourdieu. Né? E essa investigação, o que é que nos propõe? Nos propõe que o amor continua sendo desejo pelo que falta, mas o que é que Platão dirá? Platão dirá que existem, digamos, vários tipos de eros. Opa, já melhorou. Né? Já melhorou. Por quê? Porque o que é que Platão dirá, né, no seu afã de defender suas ideias políticas? Né? Ele dirá que existe um eros do baixo clero, né? Sem que houvesse clero ainda, mas existe um Eros de segunda classe, um Eros de gente micha, né? Um Eros de gente inferior, propriamente. E esse Eros de gente inferior, né, esse Eros de segunda classe, é um Eros, vamos assim dizer, fortemente influenciado pelos apetites, né? Epitumiai, os apetites, né? Apetites gastronômicos, etílicos e pélvicos. Né? Eu enfatizaria o terceiro tipo de apetite, mas isso é um olhar todo meu do problema. Pélvicos. Então você percebe que Eros é tesão pelo que falta, Eros é tesão pelo glúteo intocado, né? Eros é tesão pela boca não beijada, mas é também tesão pela comida ainda não degustada. Eros, então, é desejo pelo que falta, e gente de gente ruim, né? Gente de segundo escalão, tem um Eros muito, muito, muito determinado pela parte inferior da alma. Né? Pela parte inferior da alma. E o que é que Platão logo nos explica no Fedro? Que existe a parte superior da alma. E a parte superior da alma também é erotizada. Né? Mas ela é erotizada, de certa maneira, por uma coisa que falta, que não é glúteos e feijoada, mas é a verdade, né? É o conhecimento, digamos, a competência intelectiva, é a capacidade de pensar melhor, é a capacidade de buscar verdades ainda não conhecidas. Então, é claro que isso também falta, e isso é objeto de Eros, né? Tesão por conseguir uma performance intelectual ainda não conseguida. Esse é o Eros de primeira classe. Ora, o que é que Platão propõe, né? O que Platão propõe é que pessoas que têm Eros de primeira classe acabam convivendo mais com pessoas que têm Eros de primeira classe. E pessoas que têm Eros de segunda classe, e de terceira classe, e de quinta classe, acabam convivendo com pessoas que têm Eros de segunda, terceira e quinta classe. E, de certa forma, essa convivência patrocina e reforça, não é, essas inclinações iniciais, propriamente. Mas que, quando você, digamos, tem inclinação por buscar desenvolvimento intelectual, isso já se deve a uma predisposição inata, né, ao desenvolvimento das faculdades intelectivas. E quando você tem busca de apetites e coisas do baixo ventre, isso também é inatamente determinado e, portanto, você já nasce, né, já nasce com a parte superior da alma a desenvolver ou com as partes inferiores da alma a desenvolver. Mas é claro que a vida em sociedade reforça essa tendência. Por quê? Porque você acaba tendendo a conviver com gente que tem, digamos, disposições de vida semelhantes. Agora já está melhorando! Já está melhorando por quê? Porque se você tirar essa parte do inato, você já chegou em Bourdieu. Não precisou fazer muita força. Você já encostou. E o que você encostou? Encostou no seguinte. Tenderá a buscar, digamos, o desenvolvimento intelectivo. Aquele que tiver vivido em condições favoráveis a desenvolver esse tipo de atividade intelectiva e tenderá a buscar a satisfação do baixo ventre aqueles que tiverem esse tipo de inclinação. Em outras palavras, o Eros superior ou o Eros inferior, enquanto busca desse ou daquele tipo de troféu, nada mais é do que o resultado de um certo tipo de pertencimento social, um certo tipo de socialização e de história no mundo social. Bom, que fique claro, sempre haverá um chato, né, para dizer que o fulano nasceu na caixa prego, que o pai era alcoólatra, a mãe era prostituta e gostava de ser prostituta, a irmã passou a vida drogada, desde 6 meses ela já cheirava cocaína e não sei o quê, e esse indivíduo acabou sendo professor de teologia na Universidade Pontifícia de Roma. Não. Pois é, meu amigo, mas Bourdieu é um sociólogo, não sei se você me entendeu. Não me venha com um palhaço qualquer que é absolutamente extemporâneo e excêntrico e excepcional. O que Bourdieu está falando é de grandes tendências, grandes move-ons, grandes inclinações, e não a existência de um chato que, por conta de esse ou aquele tipo de inclinação, acabou chegando aonde não deveria ter chegado. E segundo aspecto, que fique claro aqui, né, o estudo da influência da sociedade sobre uma pessoa não deve se limitar aos universos que ela frequenta, mas deve, de certa forma, descer as minúcias, da trajetória concreta daquela pessoa no espaço social, né? Não é porque duas pessoas pertencem ao mesmo campo que elas reagirão da mesma maneira. Muito pelo contrário, não é isso que a sociologia diz, tá certo? Então, tem uma questão mesmo de sequência de trajetória dentro de um determinado espaço, né? Então, sempre tem, né, os apologistas do determinismo biológico, né? Sempre tem, fulano tinha 2 filhos gêmeos, o Asdrúbal e o Assurbanipal. O Asdrúbal virou padre e o Assurbanipal virou, virou dono de casa de lenocínio etc. E tal. Então, veja só como eles já nasceram e não sei o que, porque tiveram a mesma socialização, a mesma família, a mesma não sei o que, mas argumento de fundo de quintal extremamente chato, que tem sempre um chato para dizer, sabe por quê? Porque você tende a defender a tese de que o mérito de uma vida que você considera meritória é seu. Então, cai bem para você acreditar que tem esses casos e tal, mas não seja bobo, cara. Se você põe dois moleques na mesma história, eles não encontram as pessoas na mesma ordem, eles não encontram as pessoas no mesmo momento, eles têm experiências com as pessoas diferentes. Às vezes o cara tem o mesmo professor, na hora que ele vai falar com o professor estava de ovo virado, deu-lhe uma chinelada, no dia seguinte o professor estava super bem, acolheu, trouxe para casa, ensinou, e tal. E aí foi o mesmo professor, a mesma escola, a mesma tudo, só que o resultado afetivo daquele encontro foi o oposto. Então, não seja burro. É preciso ser um pouco mais sutil para entender a complexidade da influência do coletivo sobre os comportamentos individuais. Eu mesmo, né? Todos nós fomos alunos do professor Clóvis. Só que cada dia eu estou de um jeito fomos alunos do professor Clóvis. O professor Clóvis não é nada. É um corpo em trânsito, velho. Eu já fui muito mais bem-humorado do que sou e mais pobre e portanto, ter tido aula comigo não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, absolutamente nada. Eu penso, então, que, de certa maneira, eis aí uma inquietação que me parece fascinante, que é a perspectiva do Eros. Quer dizer, tudo bem, vamos buscar o que falta. Só que o corpo que busca o que falta, né, o corpo que deseja, né, o corpo que tem tesão, não é um corpo, mas é uma sociedade feita a corpo. É um corpo trabalhado pela sociedade, né? Então, nesse sentido, eu gostaria que isso ficasse muito claro. E poderíamos descer as minúcias. Eu vou falar das regras da arte proximamente, né? Hoje não é dia de falar de estética exatamente, mas eu faço questão de dar um exemplo, né? As partes eróticas, né? Quer dizer, em outras palavras, sujeito, quando ele vê alguém pelado, ele fica de pinto duro, não é? Então, dá a impressão que isso é a natureza se manifestando. Por que não seria, né? Por que não seria? E é gozado, porque essa impressão de que é a natureza se manifestando esconde o que está por trás. E o que está por trás? O que está por trás é que aquilo que supostamente desperta tesão não é... excitador imanente, mas é resultado de uma convenção. Isso é que fica escondido. Em outras palavras, para deixar isso mais claro, quando você, né, eu gosto desse exemplo, né, você mete a mão na panturrilha de alguém, isso é exame para ver se o sujeito distendeu, né? Se você mete a mão aqui mais pra cima, na bunda, no meio da bunda, isso é sacanagem, velho, né? Isso é sacanagem. Então, quando você põe a mão na panturrilha, você tá sossegado. Se você meter a mão na bunda, você fica excitado. Por acaso a diferença tá na consistência muscular, na panturrilha e na bunda? Não tá, porque hoje as mulheres, elas ficam dando aquele coice para trás e elas ficam com a bunda tão dura quanto a panturrilha. Não é uma diferença de textura. Não está na objetividade muscular, entendeu? Não está na disposição do encaixe tátil. Não está. Está no quê? No fato de que te contaram, ao longo de uma trajetória ininterrupta de exposição ao mundo, que a panturrilha não é nada e a bunda é show de bola. Então passar a mão na bunda é que é excitante. E de tal maneira conseguiram convencer o teu corpo disso, e quando você passa a mão na bunda, você fica de pinto duro. Mas é socialmente construído. Entendeu? Isso é o que a gente chama de excitação pelos símbolos sociais. Tá perfeito? É mais eficaz que o Viagra, de certa maneira. Né? E por que razão a gente entende a história disso? Porque houve época que uma canela deixava o cara subindo pelas paredes. Hoje a mulher mostra a canela e você diz que foi, machucou? E vai ver, destrancou, não sei o que e tal, porque ninguém pode pretender ficar excitado olhando uma canela, tá certo? Né? Tanto é assim que se você olhar pro pé
de uma mulher ficar excitado, hoje eles te põem num hospital com desvios, com patologia. Você tem... por quê? Porque você está se excitando com aquilo que não é convencionado como sendo excitável. E, portanto, perceba o quanto a sociedade faz parte do teu corpo nas suas manifestações mais viscerais. Ficou claro isso? Tá claro? Então mudou a história, mudou a sociedade, mudou a coisa. Eu prevejo que não vai ficar... Claro, fomos eliminando a erotização de tudo, né? Você nasce com tesão por tudo e vai capando, não, braço não dá tesão, cotovelo não dá tesão, pulso não dá tesão, ombro não dá tesão, joelho não dá tesão, não sei o que, coisa, e foi capando. Eu vou dizer, mas a vulva é sempre excitante. Lógico, porque a sociedade não pode decretar o fim da sua reprodução. É preciso que o cara se excite com a vulva para poder nascer criança e a espécie reproduzir. Então é claro que existe aí um certo alinhamento de reprodução da espécie, onde pinto e vulva estarão a salvo da deserotização do mundo, entendeu? Né? E assim, vamos. Acho que é essa aí a primeira ideia que eu queria passar para você e que me parece fundamental. Eu acho essa ideia fascinante, quer dizer, de certa maneira, quando eu assisto o Faustão e quando eu assisto o Pânico na TV, eu vejo as paniquetes. E o que você observa? Você, de certa maneira, hoje, com conhecimento conceitual, você consegue ter experiências e, de certa forma, recuperar as experiências do teu passado, que não eram de paniquetes, mas eram de chacretes, por exemplo. Né? E o que é que você observa? Que a cada segundo você é levado a acreditar que bunda é um negócio espetacular. Por quê? Porque, porra, na hora de mostrar como elas são gostosas, o cara vai com a câmera atrás das paniquetes. Sabe do que eu tô falando? Não sabe? Paniquetes, ninguém assiste, né? São figuras de outro naipe. Mas eu conto pra você. Eles vão atrás das paniquetes e mostram bundas peladas. Bundas que não sei aonde são... não sei como chega naquele resultado. Interesse não é propriamente meu e tal. Eu fico imaginando... O que foi preciso para chegar naquilo. Mas de qualquer maneira é um resultado espetacular e você, de certa maneira, quer dizer, o que Bourdieu chama de estruturante estruturado, né? Quer dizer, você poderia imaginar, ele mostra a bunda porque todo mundo quer ver a bunda, né? Mas o que diria Bourdieu? Todo mundo quer ver a bunda porque ele mostra a bunda. Em outras palavras, né? O interesse pela bunda está no fato da bunda ter sido consagrada e convencionalizada como sendo alguma coisa excitante e ia ser mostrada. Percebeu o jogo? Quer dizer, claro que eu quero ver a bunda, mas eu quero ver a bunda por quê? Porque sempre me convenceram que a bunda era o que tinha que ser visto. Tá certo? Em outras palavras, se criássemos uma sociedade tal, né, em que todo mundo tivesse tesão pelo nariz, né, então nós consagraríamos o nariz como instrumento excitante e as pessoas mostrariam o nariz em enfoques especiais. E pouco a pouco, esse processo de socialização te levaria a procurar agarrar narizes na rua e ser preso por atentado ao pudor por ter segurado no nariz de alguém em algum momento, etc. Mas tudo isso é só uma questão de convenção. Esses exemplos, eles chacoteiam, né, do imanentismo das regras morais das práticas eróticas, né? Chacoteios, muda a sociedade, muda completamente a coisa. Quem quiser ler A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, perceberá que houve um tempo que o vislumbre de um tornozelo fazia o cara ir pro quarto resolver o seu problema sozinho. Está escrito no romance. Hoje um tornozelo, inclusive, é alguma coisa que não aposte nele para grandes conquistas, né? Não é o que se espera. No banquete, você tem o discurso do Pausanias. E é claro que Bourdieu fala dele com enorme simpatia. Ora, por quê? Porque Pausanias diz o que Bourdieu gostaria que Platão tivesse dito. O mais curioso é que é claro que foi Platão que disse.
Só que não disse na boca de Sócrates. Disse na boca de Pausânias. E qual é a proposta de Pausânias? A proposta de Pausânias é que existe mesmo um Eros vulgar e um Eros nobre. E que, agora, Pausânias é, né, quer dizer, é... O Eros vulgar e o Eros nobre são o resultado do quê? De interesses sociais em conflito. Em outras palavras, as cidades... Pausânias só faltava falar de campos sociais. As cidades, elas definem de forma particular aquilo que é digno e aquilo que é indigno desejar. Em outras palavras, o que Pausânias propõe é uma sociologia do amor, entendendo que as cidades são espaços de definição do amor a ser sentido e do amor a não ser sentido. Amor legítimo e amor ilegítimo. Amor nobre e amor vulgar. Isto é Pausânias falando. Olha, claro está que, como é Platão que está falando, o amor vulgar é imediatamente relacionado ao sexo. Porque tudo que é inferior para Platão é corporal. E o amor nobre é imediatamente relacionado à intelecção. Em outras palavras, existe nobreza no amor quando existir ganho intelectivo na relação entre os amantes. Mas o que importa aqui é que Pausânias destacará que, por exemplo, quando alguém tem amor por alguém, desejo por alguém, vontade de estar com alguém, este desejo que diz Pausânias, um desejo do corpo de quem ama, este desejo terá um valor social definido na cidade e pela cidade. E que, se você trocar de cidade, o valor social deste amor será mudado, trocado, será outro. Então Pausânias chega até a fazer uma espécie de tabela ao falar, por exemplo, do homossexualismo. Né? Em tal cidade-estado é tolerado, em tal cidade-estado é aplaudido, em tal cidade-estado é insuportável, em tal cidade-estado é isso, etc. e tal. Dependendo da sociedade, o tesão por um corpo do mesmo sexo terá um valor social diferente. Diferente. Ora, essa ideia é uma ideia absolutamente fascinante para nós e enriquecedora para nós. Por quê? Em primeiro lugar, para deixar claro que essa é uma perspectiva que Platão execra, né? Como tudo que é verdade relativa à sociedade é, para Platão, execrável, porque as verdades transcendem as particularidades sociais. Foi a primeira ideia. Segunda ideia, né? A perspectiva de Pausânias nos leva a perceber que desde muito cedo, né, já se tinha a impressão, né, de que existem desejos certos e desejos errados de sentir. Ou seja, existem coisas legítimas a desejar e coisas ilegítimas a desejar. E que cabe à cidade, à sociedade, à civilização, o quê? A educação do desejo. E educar o desejo é agir sobre o corpo desejante. Isso 400 séculos antes de Cristo. Agir sobre o corpo desejante. Né? Para que possa gostar do que é gostável, desejar o que é desejável, amar o que é amável. E amar o que é amável, segundo o quê? Segundo aquele entendimento particular daquela sociedade, daquela cidade específica. Perceba, a perspectiva pausaniana de amor é uma perspectiva que vai ser usada por Bourdieu de maneira muito eloquente, de maneira muito clara, quando Bourdieu busca mostrar, né,
que é, existe uma investigação necessária sobre a influência da sociedade sobre as paixões.
Sobre as paixões. Em outras palavras, o que, que o sociólogo tem que investigar? A influência da sociedade sobre o que nós pensamos?
É, isso é muito menos necessário, porque essa influência ela é óbvia. Mas sobre o que nós sentimos, isso é muito mais necessário, porque essa influência é muito menos óbvia. E por quê? Porque ela se confunde. Ela se confunde com a, digamos, a naturalidade de um corpo é, que desejaria naturalmente. Eis aí. Então, daí a necessidade da investigação, da participação da sociedade na definição dos objetos legítimos de desejo e, digamos, na socialização de entidades desejantes para tal, propriamente. Em outras palavras, o trabalho legítimo de civilização é um trabalho de direcionamento do Eros para o que for legítimo desejar, propriamente.
Em outras palavras, se você se encontra com alguém que deseja o que é ilegítimo, pois isso é um erro civilizatório, um erro socializatório, um desvio. Desvio, como não dá para botar na cadeia a sociedade, bota-se na cadeia a vítima do erro, que é a entidade desejante. Né? Poderia dar um exemplo para você entender isso melhor. É, sabe, uma jovem colega me liga, foi colega aqui da USP, de cursos que eu fiz aí, e que é responsável por uma escola de elite em Ribeirão Preto. A mais cara, a mais badalada, etc. E ela é diretora da escola. E ela me liga e diz, eu estou com um problema, porque tem um menino que já vai ganhando anos e continua, digamos, muito inclinado em manipular tatilmente, né, as mamas das professoras. Né? Então você percebe... Então, o que eu faço? Eu expulso a criança? Esse é um ponto fantástico. Por quê? Porque você tem, evidentemente, num primeiro momento, a autorização da manipulação mamária. E isso, claro, ela é, de certa forma, um alinhamento do que a sociedade autoriza e do que o instinto natural recomenda. Então, claro, isso vai até uma certa idade. De repente, alguém tem que dizer, olha, já não, né? É o desmame, né? É preciso parar com isso. Coisa e tal. Ora, se o menino não parou, é porque houve uma ineficácia do processo civilizatório. Né? Então é claro que o menino tem um desejo inaceitável. E esse desejo inaceitável, ele já foi aceito, mas como você tem uma categorização etária dos desejos legítimos e ilegítimos, alguém falhou na hora de produzir a ele uma tristeza necessária para que ele evitasse de ir buscar esse tipo de satisfação, que é a satisfação do toque mamário. Então, o que é que vai explicar Bourdieu? Né? Que na luta, né, na tensão entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, a realidade é a sociedade. E a sociedade, de certa maneira, deve se organizar de maneira a fazer triunfar, né, a sua condição de sobrevivência em relação às pulsões dos agentes que dela fazem parte. Quando isso não acontece, você tem um desvio. O desvio é social e civilizatório. Quem vai pagar o pato é quem não foi devidamente educado. Aliás, não sei se você já percebeu, sempre funciona assim. Quando você não pensa bem, quem paga o pato é você, mas de certa maneira, se você não foi bem informado, isso é um problema social, né? Se você pega e de certa maneira não tem o medo que deveria ter, isso é um problema social. E quem paga o pato é você. Sempre quem paga o pato é quem foi vítima de uma sociedade claudicante nos seus processos de civilização. Né? De certa forma, é dentro dessa perspectiva que Bourdieu vai, a partir de Pausânias, né, nos proporcionar uma reflexão sobre um Eros de campo. Que a gente avança. Haverá tantas libidos quantos forem os campos sociais em questão. Em outras palavras, Cada campo tem uma certa forma particular de organizar a libido de seus agentes. Né? Então, veja você que bacana a comparação que eu vou fazer. Alguém poderia dizer, bom, todos nós temos uma energia vital, pulsional. E essa energia pulsional, ela não pode ficar desorganizada. Mais ou menos como ela nasceu. Ela tem que ser organizada. E quem vai organizar essa energia vital de cada um é o universo social onde cada um está, que nós poderíamos chamar de civilização. Então, a civilização é o espaço legítimo de organização da libido, da energia vital, com vistas a quê? Com vistas à proteção da sociedade e com vistas, de certa maneira, a uma inclusão desse indivíduo que seja, digamos, a menos traumática possível. Eis aí o trabalho civilizatório clássico. Então, princípio de prazer, princípio de realidade. Eis aí o primeiro passo. A sociedade como um todo é um espaço de organização das energias vitais. Isso pode, isso não pode. Isso só pode depois. Isso não poderá nunca. E assim por diante, você vai aprendendo como é que você vai satisfazer, né, aquele desejo que é sempre o teu. Né? No final das contas, o princípio de prazer não desaparece nunca. Você está sempre querendo coisas. Você é uma usina de busca de prazer. E a sociedade é uma... Quer dizer, tão ininterrupta é a tua pulsão, é a civilização em não deixar que ela seja satisfeita de qualquer jeito. Eis aí duas coisas teimosas, que não param nunca, tensão que não acaba mais. Eu querendo mamas e glúteos e a sociedade dizendo não, sim, 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 não, e assim vamos. É claro que isso seria impossível e insuportável se ficasse o tempo inteiro na esfera da consciência. E por isso, é claro, você acaba, de certa maneira, criando mecanismos para tirar isso do centro da tua consciência, para se ocupar com outras coisas, para que a vida se torne suportável. Senão seria insuportável se cada mama não apalpada te desse meia hora de inquietação. Eu, pelo menos, não faria mais nada na vida, a não ser lamentar todos os peitos que eu não consegui apalpar. Então, claro, você tem que ir botando para trás, a sociedade é um espaço de organização da libido. Aí, depois que isso foi dito, né, no mal-estar na civilização, você tem um pouco depois o Marcuse no Eros e Civilização, anote essas coisas, e vai dizer o seguinte, bom, se é a sociedade que organiza a libido, vamos então a partir para o particular. A nossa sociedade é capitalista. Então, existe uma forma particular da sociedade capitalista organizar a libido. Eros e Civilização, do Marcuse. E o que que Eros e Civilização, do Marcuse, nos contará? Que o capitalismo, a sociedade capitalista, se caracteriza por mecanismos próprios de organização da energia vital dos seus agentes. E digamos, existe aí um binômio organizador da tua energia vital, e esse binômio organizador é o quê? O trabalho e o consumo. Em outras palavras, para te tirar um pouco da tua onda fornicante, né? Porque senão numa sociedade que aguenta tanto hormônio, o trabalho. Em outras palavras, o trabalho permitirá a você, digamos, redirecionar o teu eros para coisas do trabalho. Né? Coisas do trabalho. E, de certa maneira, na perspectiva marcusiana, você vai trocar uma bimbada à noite por uma hora extra, né? E troca... Eu te dou um exemplo. Ontem, não sei porquê, mas... Aqui, ó. Ontem eu fui dar aula na... Nossa, que deselegância típica. Eu fui dar uma aula na USP às 8, saí 10 e pouco, peguei o avião 11 e pouco, cheguei em Brasília 1. Em Brasília eu comi da 1 a 1 e 8.
no Viena do aeroporto. Aí eu peguei o táxi, 1h15, e o 15 para as 2 eu estava no hotel Tulip Royal, caralho, do lado do Palácio da Alvorada, para dar uma palestra na Caixa Econômica Federal. Dei palestra às 15 para as 2, às 3h10. 3h13 eu entrei no táxi, 3h33 eu cheguei no aeroporto, às 16 horas o avião decolou, eu já estava com o Chiquinho pronto. Cheguei aqui 17h30, peguei o carro 17h45 e cheguei na USP às 19 horas e dei aula até às 23. Às 23 eu saí, cheguei em casa 23h30. A minha mulher abriu a porta. E o que foi que eu fiz? Eu já comecei tirando o sapato no elevador. Quando chegou no meu andar, eu tirei a calça e a cueca. Quando ela abriu a porta, eu tirei o resto e eu falei, para o sofá. Né? Porque agora você vai ver com quem você está casada. Foi isso que eu fiz? Não, não foi. Não foi. Eu não conseguia nem falar. Eu sentei no puff, liguei a televisão, né? Ah, coisa, isso aqui é alguma coisa. Não, tá, eu não consigo comer. Eu bebi alguma coisa, não consigo. Tirar o sapato. Não, não precisa. Qualquer coisa, do que o sapato vai lá, puff, qualquer coisa, né? Aí você deita ali, qualquer coisa e tal, e você fica ali e você só acorda hoje, né? Com a gravata, né? Você acorda hoje. Então, o que, que aconteceu ali? Houve um redirecionamento da energia vital para o trabalho, não há dúvida. Né? Então, essa perspectiva marcusiana é uma perspectiva fascinante, por quê? Porque você troca mesmo, né, uma coisa pela outra tranquilamente. E é claro que na lógica de Marcuse, muito influenciada por Marx, por gosto do Bourdieu, né, tudo isso tem a ver com ganho de capital, e ganho de capital que permitirá consumo. Então você trabalha, trabalha, trabalha pra caralho, ganha, ganha, ganha dinheiro e com isso vai na Daslu e ainda existe? Existe. Iguatemis e outras coisas e torra lá no seu cartão de crédito e tem alguma satisfação, entendeu? Pelo menos na hora. Compra um vaso, uma porra lá, né? No lugar de uma trepada, um vaso, né? Uma bolsa Prada, né? Uma porra lá e tal. E assim você vai driblando e fazendo passar o tempo. Ora, houve ganho? Houve ganho. Porque antes nós estávamos dizendo a civilização genérica canaliza a libido. Agora nós chegamos na escola de Frankfurt e nós dissemos a sociedade capitalista canaliza a libido. O que é que vai dizer Bourdieu? Vamos partir daí, né? Vamos partir daí. Sociedade capitalista é um negócio muito grande. Muito, muito... Como tudo que é muito grande, é pouco preciso, né? Pouco preciso, né? Dentro desse universo grande, haverá especificidades. E é claro que na hora que ele corta essa sociedade em campos, ele consegue um resultado infinitamente mais específico de organização das energias vitais em espaços, digamos, de maior especificidade nesse resultado. E a partir daí, você vai ouvir Bourdieu falar de libido acadêmica, libido econômica, libido política, libido jornalística, libido publicitária e assim por diante. Em outras palavras, aceitando que os espaços específicos de pertencimento social, eles, de forma relativamente autônoma, organizam mecanismos organizadores da energia vital e que, de certa forma, garantem um resultado apaziguador, um resultado de estabilidade que é específico daquele espaço. Então não dá para falar de sociedade capitalista, porque cada micro-universo social consegue esse resultado de maneira diferente. De maneira diferente. Olha só que loucura.
Então, eu poderia estabelecer aqui algumas comparações, né? Mas, não cabe a menor dúvida que antes de fazer essas comparações, Bourdieu vai introduzir um elemento, né, nessa organização das forças vitais dentro dos campos, que é um elemento de temporalidade existencial. Em outras palavras, Bourdieu estava convencido de que uma das formas privilegiadas de você sovar o indivíduo de forma a torná-lo dócil ao pertencimento social é através da organização do seu ritmo de vida, provavelmente. Em outras palavras, o ritmo de vida é um elemento constitutivo do hábitos de cada um e que é constituído dentro de um espaço específico de relações sociais e que é fortemente determinante da organização da energia naquele espaço. Ficou claro isso, não? É que eu já estou começando a falar. Não tem por que não ter ficado claro. Se não ficou claro, o problema é seu. Porque foi absolutamente claro, né? É brincadeira, eu repito. Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, né? Não dá para deixar o tesão à solta. Então você vai jogar um cara na sociedade, a sociedade tem que segurar a onda dele. A pergunta de Bourdieu é: que sociedade segura a onda? Quem exatamente? Quais são os elementos materiais da sociedade que mais diretamente agem sobre o indivíduo? Então o que Bourdieu dirá? No meu caso, por exemplo, né, digamos... A responsabilidade de organizar a minha energia vital no sentido de não me converter num homem perigoso para a sociedade é do campo acadêmico. É o campo acadêmico o espaço que se responsabilizará por me fazer disponibilizar energia de um jeito socialmente legítimo, autorizado, reconhecido e, por que não dizer, até nobre. Nobre. É o campo acadêmico. Esse é o que vai, é o responsável. Então, eu não sei se você entendeu, se eu fosse funcionário da Bolsa, ou se eu trabalhasse num banco, ou se eu fosse deputado, eu organizaria a minha energia vital diferentemente. E por quê? Porque o espaço responsável por esse resultado é outro. E, portanto, existe aí uma especificidade a ser investigada. Ora, como é que ele começa a investigar essa especificidade? Através dos ritmos existenciais, através do quê? Da maior ou menor rapidez dos encontros dentro do campo, da maior ou menor rapidez das relações dentro do campo, da maior ou menor rapidez dos afetos dentro do campo. Está convencido disso? Quer dizer, a sociedade é um mosaico de orbitais. E os átomos dentro desses orbitais circulam em velocidades diferentes. De tal maneira que você pode sair. Eu vou te dar um exemplo agora para você. Você sai da USP. É um espaço quase que estático. Né? É a falta de movimento absoluto. Assim, uma coisa... Então, quer dizer, qual é a cadência legítima ali? É de um professor que chega, vai tomar o seu café, vai para a sua sala. Isso na segunda-feira. Ele é 40 horas. Ele só vai dar aula na quinta. E ele já está cansado pela aula na quinta que ele vai dar. Ele dá uma aula por semana, entendeu? Aí ele chega, senta na sua sala, aí ele vai ver as notícias do dia. Depois ele vai eventualmente fazer um fichamento. Deixa eu pegar esse livro que chegou agora. E tal. Aí ele vai lá, faz umas fichas. Aí já é a hora da merenda. Depois já é não sei o quê e tal. E aí então esse cara vai para casa e uma vez por semana ele vai dar aula. E como uma aula por semana é muito cansativo, ele acaba botando o seu assistente, porque ninguém é de ferro, etc. E tal. Então, isso é uma cadência
E se você falar, mas escuta, ninguém faz bosta nenhuma aqui, ele tem respostas para te dar na ponta da língua. Quer dizer, para pensar o que eu penso, não dá para ser na velocidade que você compra ações. Né? Por quê? Porque o pensamento requer tempo. Você, como é um desmiolado e não pensa, é normal que você viva rápido. O pensamento é lento. A profundidade exige a maturação das ideias. Entendeu? Tá certo? Então você percebe que você tem aí um espaço que é um espaço de lentidão legítima. E é nessa lentidão legítima que você vai organizar as atividades dos agentes. Quer perceber? Quer começar a se fuder? Tenta acelerar para você ver o que acontece. Você acelera e você começa a rodar sozinho. Por quê? Porque existe uma cadência rítmica de deslocamento, que é uma cadência que faz com que os encontros se organizem em função de ritmos específicos daquele espaço. Além da USP, existe uma expressão na França chamada passo de senador. E o que é o passo de senador? É aquele passo de quem não quer chegar. Não é? O passo de senador. Pó, 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 etc. E você vai dizer, pô, o sujeito se elegeu senador porque anda devagar? Seria o máximo. Não, ele passa a andar devagar porque ele se dá conta que naquele universo não adianta andar rápido. Ninguém te acompanha. Se você estiver com alguém andando, se você andar rápido, você vira sozinho. Em outras palavras, existe um ritmo social que contamina e respinga, né, uma certa, uma certa cadência individual. Né. Então, muitas vezes, né, conflitos de socialização. Né. Bourdieu vai falar de um hábitos primário que são, digamos, disposições de agir que você adquire na infância e na adolescência, vitimados por um pertencimento familiar e escolar. Muitas vezes tem um cara super agitado, pá, 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 pá. De repente ele entra num espaço universitário ou num espaço laboral que é incompatível com aquele tipo de hábitos primários. E ele tem que passar por um realinhamento das suas disposições práticas. Por quê? Porque existe um... De certa maneira, a gente pode ter certeza que os RH da vida são pessoas com faro, né, para identificar esse tipo de alinhamento. A única coisa que ele não sabe é que são alinhamentos que decorrem de socialização e não de genética, disposições inatas ou competências intelectuais. Não, isso são alinhamentos de socialização. Nossa, é exatamente o que eu estava procurando. Já ouviu coisas assim? Nossa, é esse o nosso perfil. Não sei por quê. Não é esse o nosso perfil. Ah, por quê? Ah, porque eu não notei o aguerrimento necessário. O que há ali é um desalinhamento de socializações e espaços diferentes. Pois muito bem, espero que você tenha entendido. Essas cadências são cadências socialmente definidas. O que nos leva a imaginar? O que nos leva a imaginar? Que é o tipo de ritmo de vida é o exemplo maior de um atributo de hábitos. Porque a tua cadência de vida é o tipo da coisa que você não presta atenção. Você só presta atenção quando há excesso ou quando há falta. Mas quando há uma cadência normal de vida, para você isto é o normal do normal. Quer dizer, o hábitos. A única coisa que você não para pensar é aquilo que para você é normal, não é natural, mas é o que foi socialmente disposto enquanto aprendizado social. De tal maneira que você acaba, de certa forma, se sentindo bem num lugar onde o teu, abro aspas, jeito de ser coincide com o jeito de ser das pessoas. Nossa, parecia que eu já conhecia aquelas pessoas há tanto tempo, né? Nossa, parece que eu trabalho aqui há tantos anos, né? Na verdade, isso nada mais é do que uma certa coincidência entre o que já acontecia antes e o que acontecia naquele espaço, né? Eu poderia te dar um outro exemplo, que é o exemplo do cartório. Eu não sei se você já teve a oportunidade de frequentar um cartório mais a miúdo. Então,
é uma coisa fabulosa. Até outro dia, o camarada tirava um caderno gigantesco da coisa tal, e aí, qual é mesmo, cortou? Aí pegou uma caneta e o cartório, o cara faz aquela letra rocambolesca, gótica. Aí você olha aquela mise en scène e, claro, para você que está de fora, ele saiu da onde, velho? Da década de 30, do século 19. Mas, para quem vive ali, é o que é. É o que é. E quem é o dominante? É o que tem a inicial do nome, mais o L do cara ocupa a folha inteira e tal. E é, de certa maneira, uma forma de materializar o quê? Um certo tipo de convivência que vai se naturalizando na convivência. E, quando, e aí? E aí é simples. Você só se dá conta que poderia ser diferente quando você transgride, quando você escapa, quando você encontra o que é diferente, quando você é obrigado a conviver com aquilo que não é o teu negócio. E é por isso que as pessoas evitam. Eu vou me fuder por quê? Eu vou trocar por quê? Estou tão bem aqui, essa é a minha casa. Olha os exemplos. Essa sempre será a minha casa. Eu não poderia fazer outra coisa senão o que eu faço. Eu nasci para fazer isso. Né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e eu carimbo. Né? Eu nasci para carimbar. Desde o momento que eu comecei a carimbar, eu percebi que eu sou um carimbador. Entendeu? Na verdade, é o que Deus quer para mim. E por isso eu sou muito feliz fazendo isso. E naturalmente, você encontra explicação na casa do chapéu, mas você não aceita que, na verdade, aquele prazer de chegar todo dia às 8, de fazer todo dia a mesma coisa, de comer todo dia no mesmo lugar, de encontrar todos os dias as mesmas pessoas, de fazer todo dia a mesma coisa, aquele prazer nada mais é do que o resultado de um processo de socialização que não só é agradável quando você está alinhado com o que se espera do teu comportamento, como também impede que você tenha encontros desagradáveis, isto é, encontros em que as expectativas em relação ao teu comportamento sejam agressivas em relação às tuas disposições de agir. E é aqui que Bourdieu zomba da eudaimonia aristotélica, que eu ensino aqui como sendo um negócio muito legal. Então, o que vai dizer Aristóteles? O que vai dizer Aristóteles a gente vai descobrir daqui 5 minutos. Vamos. Bourdieu versus Aristóteles. Ora, o universo aristotélico, você se lembra, ele é um todo organizado. Eu me atreveria a dizer que existe uma correspondência entre o cosmos, o logos e o teion. Quer dizer, o universo ele é ordenado, pelo fato dele ser ordenado, ele é lógico, compreensível, e essa beleza e essa maravilha da ordem universal, o homem aceita que não foi ele que fez, e, portanto, transcende a ele, e, portanto, é divina. Né? Um alinhamento entre o cosmos, o logos e o teion. Muito bem. Nesse momento, né, isso aí vem tudo proveniente até da mitologia, já está tudo pronto, Zeus organizou tudo, e aí nós temos um lugar natural. Então, perceba que Aristóteles fala em lugar natural. É bem bacana isso, né? Lugar natural. E o que é o lugar natural? O lugar natural quer dizer o seguinte. Quando o vento venta,
ele não venta em qualquer lugar. Portanto, o vento tem o seu lugar natural, que é entre pontos de pressão atmosférica diferentes, tá certo? Quando a maré mareia, ela também não mareia em qualquer lugar, certo? Quando o terremoto terremoteia, ele tem um lugar natural para terremotear, que quase sempre é na junção das placas tectônicas, entendeu? Então já sabe que é ali que vai dar terremoto. Se tem um cara que faz a casa, metade da cama dele está de um lado da placa tectônica, e a outra metade da cama está do outro lado, é um indivíduo que já está assumindo um certo risco, porque ali é um lugar natural de terremoto, tá certo? Lugar natural, tá perfeito? Lugar natural. Então é claro, se tudo tem o seu lugar natural, e nós somos natureza, temos também o nosso lugar natural. É certo? Procure me entender. Aristóteles, lugar natural. E esse lugar natural é pré-estabelecido por Zeus. Zeus, né? Claro. Então, quer dizer, os deuses ficaram com filé mignon, terra, céu, mar e o caralho. Depois ele distribuiu semideuses do segundo escalão, ministérios e tal. Depois teve gerências, diretorias, etc. Como começou a chegar nos mortais, é nós. E aí temos também o nosso lugarzinho, tá certo? O que tem a ver o nosso lugarzinho? O nosso lugarzinho é o lugar onde melhor poderemos atualizar os nossos talentos. Então, já existe uma correspondência entre o lugar que é o nosso e a condição ideal para que possamos atualizar, quer dizer, traduzir em ato a potência dos nossos talentos. Ficou claro? Por exemplo, Romário no comando do ataque. É o seu lugar natural. É um pequenininho, mas é ali. Qualquer outro lugar, o Romário não joga. Porque ele não corre, ele não treina, ele não se esforça, ele não porra nenhum. Então não adianta botar nem de lateral, nem de back, nem de meia, nem de marcador, nem de ponta, nem de porra nenhuma. Ele só fica ali. Mas ali ele é o cão. É o lugar natural. Ficou claro? Lugar natural. Qual é o lugar natural do cara que esculpe? O lugar natural é o lugar onde o talento do cara aparece. O lugar natural do professor Closer, no auditório da Casa do Saber, onde ele atualiza a potência do seu talento. É o lugar natural. Quando a gente está no lugar natural, a nossa natureza entra em harmonia com a natureza do universo e a gente, então, vive bem. E esse viver bem vai receber o nome de eudaimonia, bem supremo. E para que vivamos bem, para que a vida possa ser feliz, é preciso estar no lugar natural e atualizar com excelência a particularidade dos teus talentos. Ficou claro? Acho que você entendeu. A palavra é lugar natural. Está perfeito? E é a natureza que dispõe os lugares em função do quê? Da particularidade da natureza dos teus talentos. Pois muito bem. Qual é a graça dessa história? A graça dessa história é que quando você compra esse pacote, o seu lugar já está pré-estabelecido. Né? Meu amigo, seu lugar natural, né? É lavando meu carro. Você reclamar com quem? Ah, é a questão cósmica. Né? Eu não tenho nada com isso. Né? Eu mando e você obedece. É questão de talento natural. Né? Então, você percebe que toda vez que você atribui à natureza a responsabilidade da divisão do trabalho social, você justifica tudo. Você justifica tudo. De certa forma, para juntar com o que nós aprendemos na aula em que poucos vieram, né? A natureza é uma instância legitimadora dos exercícios de poder na sociedade. Então, vai lá, por que que eu, você manda e eu obedeço? E eu respondo, porque Zeus, né, distribuiu o mundo, deu para Poseidon o mar, deu para você coisa, deu para você pôr, e para mim deu os talentos que deu, deu o meu lugar natural, deu coisa e tal, para você não deu porra nenhuma, então deu a possibilidade de ser meu escravo. E pronto, você é meu escravo. Acho que você percebeu. Aristóteles gostava da ideia de escravidão, porque a ideia de escravidão encaixa perfeitamente com a ideia de que tem gente superior a gente, por conta do quê? Dos seus talentos naturais e da capacidade de atualizar os seus talentos naturais. Tá perfeito isso? Tá ok? Então, quando é que você vive eudaimonicamente? Quando é que você vive felizmente? Você vive felizmente quando você vive no lugar certo e fazendo aquilo que corresponde às tuas inclinações naturais, aos teus talentos. E aí você se encaixa na ordem cósmica. Ficou claro? Olha! Tira a bolsa. Ou é cínico ou é demente. E é claro que é perfeitamente compreensível que Aristóteles pensasse do jeito que pensava, porque não se sabia na época quase nada do que Bourdieu já sabia. O universo não é como Aristóteles achava que era, não sei o que. A ideia de lugar natural não se sustenta, porque para ter um lugar específico é preciso poder posicioná-lo, poder situá-lo, e para situá-lo é preciso que haja finitude. Havendo infinitude, só mesmo na convenção. Então, naturalmente, a ideia de lugar natural, Bourdieu substituirá a ideia de lugar social, ou de posição social. E o que, que Bourdieu dirá? Quando é que a vida será feliz? Aristóteles diz, quando houver um alinhamento, quando houver um alinhamento entre a tua natureza, o lugar onde você vive, a atualização do teu talento natural e aquilo que o universo espera de você. Eu costumo dar o exemplo do meu cachorro. O meu cachorro é o Saí. É uma homenagem que eu fiz ao bairro onde eu moro. E Genoa. Meu cachorro é o Saí. Muito bem, o Said é uma salsicha, né? Alguém dirá, uma salsicha por quê? Foda-se, porque ele der duas salsichas treparam e ele nasceu uma salsicha. Então dirá, não senhor, está tudo alinhado, uma salsicha. Ora, a salsicha tem a ver com o seu talento. Qual é o talento de uma salsicha? Entrar em lugar difícil de entrar. Qual é o grande barato de uma salsicha? O que ele gosta de fazer? Isso. Entrar em lugar difícil de entrar. E o que, que o universo espera que ele faça? Entrar no buraco difícil de entrar. Não tem como errar. É uma harmonia perfeita. Ele é o que ele faz, o que ele gosta e o que o universo espera que ele faça. Eu da agonia. Aí ele é feliz. Como? Entrando em um lugar difícil de entrar. Quando é que ele é triste? Quando ele não tem um lugar difícil de entrar. Qual é a coletiva tinto de palha? Não tem um lugar difícil de entrar. Então, é isso mesmo. A salsicha sem um lugar para entrar. Digo o padre sério, né? Não tem um lugar para entrar. Então, a salsicha é para entrar, cara. Tá óbvio. Tá óbvio. Pegue aí a salsicha na sua mão. Você verá, ela é daquele jeito e da razão de ser. Então, claro, esse é o pensamento grego. Ora, claro, qual é a proposta de Bourdieu? A proposta de Bourdieu é que a felicidade requer mesmo um alinhamento. Né? Ele gosta de tirar sarro. Não, Aristóteles tem até razão. Né? Aristóteles tem até razão. Só que ele tem razão... Se você aceitar o quê? Primeiro, vamos partir do nosso universo. Ele é infinito, uma zona. Não é referência para nada. O que é que sobrou na nossa mão? A sociedade. Muito bem? A sociedade vai definir o quê? Os seus espaços. Os seus espaços vão definir o quê? Os seus troféus. Os seus troféus vão definir o quê? As competências necessárias para alcançar os troféus.
As competências necessárias para formar os troféus vão ser definidas e forjadas aonde? Em espaços de formação de competências necessárias para formar o troféu. E vão encontrar até pessoas talentosas para isso. Quando tiver o alinhamento entre a tua competência, a tua formação, o que a sociedade espera de você e o troféu que você busca, você será feliz. Percebeu? Existe também um alinhamento possível, só que ele não é da natureza com o cosmos. Ele é do quê? Ele é da tua educação com o que a sociedade espera que você consiga num determinado espaço. Em outras palavras, quando é que você tende a ser feliz? Quando, de certa maneira, você busca aquilo que a sociedade espera que você busque e você tem competência para alcançar. Eu vou explicar. Você tenderá a ser feliz quando você deseja o que a sociedade espera que você deseje e, por alguma razão, você adquiriu competências para alcançar. Eis aí a condição sociológica da eudaimonia burguesiana. Quando é que a vida vai valer a pena? A vida vai valer a pena quando você tiver um tesão. Esse tesão é o que a sociedade espera que você tenha tesão por. E por alguma razão você tem capital, condições, recursos e competências para alcançar aquilo que a sociedade espera que você alcance. Exemplo. Você se entendeu? Está me acompanhando ou não? Né? O sujeito adora a mulher. Costuma durar 15 dias, um mês, não sei. Mas adora a mulher. Ora, a sociedade monogâmica espera o quê? Que ele adore a mulher. Se existe um alinhamento espetacular, ele só tem tesão com a mulher e a sociedade espera que ele só coma a mulher. Que coisa mais espetacular do que isso? Quer dizer, toda a sua energia mais aparentemente autêntica é alinhada com o que se espera que ele faça. E o que é mais legal, ele tem hormônios a mil para comer a mulher que a sociedade espera que ele coma. Eu acho que você entendeu, esse indivíduo está nas nuvens. Eudaimonia social de Pierre Bourdieu. Fazer, conseguir fazer o que os outros esperam que você faça. Mas é claro que poderíamos acrescentar aí um elemento suplementar. Quase tudo que você disponibiliza para buscar o que você busca, em outras palavras, este alinhamento a que estamos nos referindo, ele é da esfera do óbvio, da esfera do não percebido, da esfera do inconsciente, da esfera, portanto, da ilusão. Da ilusão. Quer dizer, condição de felicidade. Inclusão num espaço organizado. 2. Pertencimento a esse espaço e condições de jogar o jogo. 3. Acúmulo progressivo de capital específico no campo. 4. Competência sempre relativa para alcançar os troféus do campo. 5. Desejo óbvio de alcançar os troféus do campo. 6. Uma sociedade que espera que você alcance os troféus do campo. 7. Acho que você percebeu. Existe um alinhamento que vai desde você até a sociedade e cuja fronteira é uma fronteira difusa. Sabe? Os antropólogos, categoria quase sempre inferior, eles estão convencidos numa categoria que é a categoria que Bourdieu contribuiu para borrar, que é a fronteira, de um lado, entre o natural e o cultural. Então, você vai estudar antropologia, você entra na aula e entra lá o professor de antropologia. 10 sobre 10 professores de antropologia vão colocar na lousa, no primeiro dia, a diferença entre natureza e cultura. Natureza é o que é da natureza e cultura é o que é resolvido
pelo homem, etc. O que é que Bourdieu mostra? Esta diferença não existe. E por que que ela não existe? Porque a natureza é aculturada e a cultura é naturalizada. Em outras palavras, é nós que somos cultura, somos naturais. Nós que somos cultura, somos naturais. Então, se a cultura tiver materialidade, ela é natural. E, portanto, a natureza humana é culturalizada, não há natureza humana sem cultura, não há essa separação, e não há cultura que não seja materializada numa natureza. E, portanto, natureza e cultura, no nosso caso, são a mesma coisa. Como cultura só existe para nós, então essa fronteira é uma fronteira que não existe. Toda vez que você separa natureza de cultura, você separa de sacanagem ou de ignorância. E qual é o ganho que você tem em separar natureza de cultura? É você criar a ideia de um indivíduo puro, né? E de uma cultura do outro lado, como se houvesse, assim, uma espécie de fase estanque, sem que você perceba que quando você sai do útero, e há alguns que até antecipam isso, por acreditar que já no útero já estamos sob a égide de uma inclusão social, mas vamos, né? Saiu do útero, já saiu ouvindo a avó falando que lindo, que não sei o que, em português. Então, não é em grego, não é em turco, não é em paraguaio, é em português. Aí já vem um que já dá um tapa mais forte ou menos forte. Pega uma enfermeira brasileira, podia pegar uma polaca, aquela segura a criança pela mão assim, mas dá uma sacudida para ela chorar assim e tal. Então você já começa a entender aonde caiu. No primeiro segundo, não tem natureza que não comece a ser sovada pela cultura no primeiro segundo. Essa fronteira é uma fronteira fictícia, tipicamente intelectual, que não corresponde a nada na realidade. Não há natureza sem cultura, não há cultura sem natureza. Muito bem. Nessa nossa investigação sobre a ideia de interesse, Bourdieu dirá: o interesse não é só eros. E aqui é que eu queria que você entendesse, né? O interesse não é só eros. Porque senão o interesse seria sempre por ter o que não se tem. E é perfeitamente possível desejar ter o que já se tem. E é perfeitamente possível que quando você deseja ter o que já se tem, é porque você está muito satisfeito em ocupar a posição que ocupa. Então Bourdieu dirá: interesse é eros e é também filia. E filia é o quê? É alegria. Alegria com o que se tem. Disposição a continuar tendo o que se tem. Se você preferir, interesse também é sustentabilidade. Ou se você preferir, sustentabilidade também é interessada. É claro, estou bem pra caralho. E o que eu quero da vida? Pois continuar dispondo do que eu tenho interesse. Então, claro, a maioria olha para cima, ter o que não tem. Mas você tem os dominantes que precisam, antes de mais nada, continuar tendo o que tem. E eles são interessados. Então você tem interesse em ter o que não tem e interesse em continuar tendo o que tem. Existe, portanto, é claro, uma dimensão de falta também na conservação. Porque, é claro, o interesse é por continuar tendo amanhã o que se tem hoje. E amanhã não é hoje. Amanhã não é hoje. Eu me alegro com o que eu tenho hoje, mas quero continuar tendo amanhã o que eu tenho hoje. E amanhã não chegou ainda. Então eu ainda não tenho amanhã o que eu tenho hoje.
E, portanto, eu tenho interesse em continuar tendo amanhã o que eu tenho hoje. E, portanto, existe uma dimensão de falta evidente na perspectiva de conservação de uma posição de dominação. Está perfeito isso? Ora, meus amigos, essa ideia de interesse como sendo um híbrido de eros e filia, em outras palavras, como sendo uma busca do que não se tem, uma busca de troféus ainda não alcançados e uma conservação dos troféus já alcançados, nos permite entender uma coisa muito importante na sociologia de Bourdieu. É que tudo em Bourdieu tende ao monopólio e nada em Bourdieu alcança o monopólio. Então vamos entender isso. Tudo tende ao monopólio e nada alcança o monopólio. Em outras palavras, todo competidor busca o acúmulo de capital específico no campo com vistas à obtenção dos troféus do campo. E é claro, se você perguntar para esse competidor o que ele quer, ele dirá: eu quero mais capital, eu quero mais troféu, eu quero conservar os troféus, eu quero, na verdade, sempre mais. Então, qual é a tendência? A tendência é de um acúmulo indiscriminado de capital, de reconhecimento, de glória, de prestígio, de satisfação, de aplauso do outro, etc, etc. Eu tendo o quê? Eu tendo ao monopólio. Agora, é claro, esse monopólio jamais é conquistado. Por quê? Porque sempre haverá enfrentamento, outros competidores que buscam a mesma coisa, haverá sempre interesses contraditórios e assim por diante. E é por isso que há uma tendência ao monopólio, mas o campo é um espaço, invariavelmente, é um espaço de distribuição e redistribuição permanente dos bens que estão em circulação no seu espaço. Em outras palavras, a tendência ao monopólio é sempre a partir do olhar do jogador. Mas quem olha o campo, digamos, de cima, né, percebe que o campo é um espaço que redefine a distribuição do seu capital e, portanto, esse monopólio ele é sempre desejado, mas jamais alcançado. Ora, qual é a graça disso? A graça disso é que os campos sociais eles se materializam num espaço de jogo que nunca termina. É isso que eu queria dizer. Porque se alguém chega e limpa tudo, rapa tudo, ganhei tudo, acabou o jogo, né? Normalmente num jogo social a gente tem que começar o jogo de novo, aquele cara ganhou tudo, é melhor começar de novo. Na sociedade isso nunca acontece. Por quê? Porque os troféus estão sempre em disputa. Em outras palavras, o campo social é um espaço de disputa permanente e que nenhum jogador terá condições de monopolizar os recursos dentro do espaço. Por maior, por mais fodido que seja, por mais invencível que seja, por mais competente que seja, o campo social será sempre um espaço de vitórias parciais, de vitórias provisórias, de distribuições provisórias de capital e, portanto, de redefinição permanente da posição dos seus jogadores. Estamos indo bem? Está perfeito isso aqui? Em outras palavras, você pode ter lá os ministros do STF, né, que estão lá no topo do campo jurídico, mas, enfim, o campo jurídico será sempre muito maior do que o capital do Gilmar Mendes. Mas muito maior, muito maior. De tal maneira que poderíamos dizer, e é aqui que Bourdieu quer chegar, né, que o campo será tanto mais estruturado quanto mais as posições sociais que o constituem independerem das características particulares dos seus ocupantes provisórios. Sacou? Se não sacou, é preciso dar um exemplo. O campo político tem um troféu maior. Esse troféu maior, simbolicamente, é a presidência da República. Pois muito bem. O campo político será tanto mais estruturado quanto a posição maior de presidente da República tiver o seu prestígio independentemente do seu ocupante. Foda-se se é Lula, se é Dilma, se é Serra ou se é não sei quem. O ocupante, ele é provisório. O ocupante é passageiro. O ocupante é circunstancial. Mas as posições sociais do campo, essas não. Essas são transitoriamente ocupadas, mas elas são espaços de acúmulo de capital que, evidentemente, devem subsistir, né, ao passamento dos seus ocupantes provisórios. É perfeito isso aqui? Ora, o que é que a gente aprende? Que tudo isso é tendencial, tudo isso é relativo. Em outras palavras, nunca haverá uma higienia absoluta da estrutura do campo em relação à particularidade dos seus ocupantes. Não sei se me entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, por mais que a presidência da República continue, não é a mesma coisa ter o Lula como presidente e ter a Dilma como presidente, e cada um interprete como quiser. É claro que a posição que eles ocupam é formalmente a mesma, mas é óbvio que, de certa maneira, as características pessoais do ocupante acabam contaminando a posição social do campo, respingando sobre a posição social do campo, e, portanto, nunca haverá uma higienia absoluta. Portanto, como sempre em Bourdieu, tudo é, de certa forma, tendencial, mas nunca é absoluto, e é claro, por conta disso, a sociologia de Bourdieu, ela sempre clama, né, por uma investigação de carne e osso, né, da situação histórica concreta, né, dos ocupantes das posições do campo. Observação subsequente. Os espaços sociais são espaços de acúmulo de capital. E, portanto, nós podemos divisar dois tipos de capitais em circulação. O capital dos agentes, particular dos agentes, capital que os agentes investem no campo, e o capital em circulação no campo, e que, de certa maneira, é um capital do espaço. Se você preferir, para isso ficar mais visível para você, imagine uma instituição. Imaginou uma instituição? Vamos imaginar a USP. Deixa eu me sentar aqui no meio de vocês duas. A USP. Então, é claro, você pode imaginar que o professor Clóvis tem um certo capital acadêmico, que é o que é. Esse capital é o reconhecimento do professor Clóvis como acadêmico. Esse capital está em transformação permanente a cada gesto que o professor Clóvis faz no campo acadêmico. Está perfeito até aqui? Nenhum problema? Muito bem. Mas você tem que admitir que quando eu digo que sou professor da USP, eu me sirvo de um capital. Eu me sirvo ou não? Eu prefiro dizer assim. Bourdieu diz, eu me aproprio. Eu prefiro dizer, eu me sirvo. Eu me sirvo de um capital que não é meu. Porque é um capital acumulado pela instituição ao longo de décadas. E que, naquele instante, é apropriado por mim. Por me apresentar como representante daquele espaço. Percebeu? Razão pela qual o interesse do pertencimento ao campo é o interesse da possibilidade da apropriação de recursos próprios do campo. Está me acompanhando? Não? Porque, claro, que tipo de ganho social eu tenho em dizer que sou professor da USP?
antes de qualquer coisa, o fato de pertencer a uma instituição, seja ela qual for. Naturalmente, você dirá, ah, isso é o óbvio. É, mas quando você não pertence a instituição nenhuma, é que você vê como isso é importante. Na hora de dizer coisas sobre você. Na hora de construir a tua identidade. Então, eu pertenço a uma instituição. Dois. As instituições não têm um capital equivalente. Então, tem instituições e instituições. E, portanto, quando você diz pertencer a uma instituição com grande capital acumulado, é óbvio, o ganho social é maior do que quando você diz pertencer a uma instituição com capital mirrado e acanhado. Está perfeito? Não. Então, não sei se você já percebeu, normalmente, quando o sujeito pergunta, o que você faz? O fulano diz, eu sou professor. Se ele der aula numa instituição de prestígio, ele diz, eu sou professor da USP. Se ele não der aula numa instituição de prestígio, ele diz, eu sou professor universitário. Né? Professor universitário é uma maneira de você diluir a ilegitimidade da instituição a qual você pertence. Isso é de uma arrogância insuportável. Não, isto é a vida como ela é. Está perfeito? Quando é que você cola o nome da instituição ao teu? Quando te interessa. Quando você vai ganhar. E quando você não vai ganhar? Quando você não vai ganhar, você não cola. Você não vai, quando você não vai ganhar, você não cola. Então, é óbvio que existe um tipo de capital pessoal intransferível que tem a ver com o quê? Que tem a ver com a minha performance, com a particularidade da minha existência social. E tem um capital coletivo do qual eu posso me servir quando eu pertenço a esse coletivo. Então você vai perguntar, por que caralhos as pessoas se matam em concurso para entrar na USP se não tem salário? Porque elas sabem que apesar de não ter salário, elas podem se servir de um capital simbólico fudido, entendeu? Que está à disposição delas quando elas disserem que pertencem a esse lugar. E por isso elas se estapeiam nos concursos, mesmo não valendo nada o salário. Está perfeito? Muito bem. Mas você pode ter a situação inversa. Eu vou te dar um exemplo. O Ives Gandra dá aula de direito no Mackenzie. Mas você já percebeu que a coisa complicou. Por quê? Porque não é o Ives. O Ives Gandra não vai ser o professor do Mackenzie. É o Mackenzie que diz o Ives Gandra e dá aula aqui. E por quê? Porque o capital pessoal supera o capital institucional. Quando o capital pessoal supera o capital institucional, é o pessoal que empresta legitimidade à instituição. Coisa muito difícil de acontecer na USP. Por quê? Porque a USP é muito grande, tem um capital institucional muito grande, e não há ninguém, nem mesmo os caminhões, tipo Marilena, Janotti, Adib Jatene e o caralho, nem esses conseguem prescindir do caminhão institucional, que é muito difícil de acontecer isso em certas instituições. Mas é claro que você pode ter situações particulares dentro da instituição em que circunstancialmente isso pode acontecer. E eu vou dar um exemplo. Montei o programa de mestrado da ESPM, aprovei, coordenei 4 anos e depois vi que estava na hora de sair. Saí e fui para a USP. E o cara da CAPES me falou, cara da CAPES, o presidente da CAPES, olha, lá para onde você vai, que é a ECA, né, saiba que a ECA precisa mais de você do que você dela. Circunstancialmente, naquele departamento, naquele lugar, quem ia transferir capital para a instituição era eu. Então, enquanto USP, eu me sirvo. Enquanto ECA, eu empresto. E você percebeu aqui que o processo de transferência de capital pode ser bastante sofisticado, pode ser bastante, digamos, dinâmico, pode ser bastante dependente da história e da particularidade da inscrição naquele lugar da instituição. Ficou claro isso que eu acabei de explicar? Muito bem. Olha, sendo assim, se alguém for definir interesse, sempre terá que considerar 2 tipos de variáveis, que são o capital a receber o capital que se pleiteia com o gasto da energia, né? E o investimento realizado no espaço. Em outras palavras, é preciso, portanto, identificar que tipo de ganho você quer ter ao investir tempo e dinheiro num certo espaço de inclusão social. Professor Clóvis, por que o senhor continua dando aula na Casa do Saber depois de tanto tempo? Uma boa pergunta. Naturalmente que eu poderia soltar alguma coisa do tipo por um dever de educador. Não pega bem? Você já ri. Por que que você ri? Porque a aula é de Bourdieu e Bourdieu traz um violino. Dever de educador. Se fuder, coisa de pedagogo. Não, dever de educador. Não, é por interesse. Porque não há ato desinteressado. Agora vamos estudar o interesse? Vamos. Remuneração, aula. Não é o caso. Já foi. Não é o caso. Então, é interesse simbólico. Bom, que tipo de interesse simbólico eu posso ter aqui? A instituição Casa do Saber tem capital para me transferir? Tem. E por que que ela tem? Se você olhar o cardápio lá fora, o que que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um banco. Ouça-me. Aquela... Olha lá fora, tem um negócio verde. Lá tem o nome dos cursos. O nome dos cursos é o que menos importa. Se o nome dos cursos... Ali tem o nome dos professores. Aquilo é uma vitrine. E ali você tem um banco. Alguns estão emprestando capital para a Casa do Saber. E outros estão tirando capital da Casa do Saber. Ali é o espaço em que uns deixam e outros põem. Ali. Ali é o caixa. Olha! Presta atenção! Eu sou... Já deve ter algum porra aí, fodão do pedaço. É que eu não olhei o semestre que vem. Mas sempre tem um fodão da minha... Presta atenção! Eu vou te emprestar tanto aqui. E pá! E um mequetrefe como eu, põe meu nome ali. E o que que acontece? A Casa do Saber é o espaço institucional que assegura a transferência de capital simbólico da Marilena pra mim. Oi, beleza? Eu continuo, não, eu fico ali, velho. Olha, só no chapéu, né? E vendo os caras entrar. No dia que só tiver, né, Zé Mané no cardápio, eu não me cai moeda nenhuma no papel. No dia seguinte, eu não dou mais aula aqui. Mas e as moedas aqui? Foda-se as moedas aqui. Nunca peguei mulher nenhuma aqui. Erote nunca me valeu nada. Já é só pelo simbólico. No dia que não tiver ninguém acima de mim me transferindo capital e eu só que estiver sangrando, pão no cu, não volto nem no dia de cima. Diria Bourdieu. Diria Bourdieu. É claro, você não vai imaginar que sou eu que estou fazendo essa análise, pelo amor de Deus. E você dirá, mas o senhor é o único escroto que pensa assim? Ha! Nem fudendo! Todos estão aí por esta mesma lógica. A diferença é que quase todos, por hábitos, o que é pior, entendeu? Vem e não sabe por quê. Eu não. Pelo menos sei exatamente por quê eu estou aqui. No dia que eu fizer um cálculo e não tiver ninguém para me sangrar capital simbólico, não tem o dia seguinte. Ficou clara a explicação? Ótimo. Sendo assim, ainda me resta dizer alguma coisa sobre a noção de interesse. Campo, hábitos, legitimidade e interesse. Ainda me resta dizer uma coisa. A perspectiva de ganho de capital simbólico, ela é relativamente autônoma da existência orgânica dos corpos.
Não é isso que eu queria destacar.
E isso, então, é delirante. Esse cara era foda, velho. Você pode olhar. Um sujeito desse, ele era foda. Eu tive o privilégio de ter conhecido esse cara, assim, de tomar metrô, sabe? E é gozado, ele não relaxava. Sabe, de falar besteiras, você viu, por exemplo, tipo, ô, você viu, o Paris Saint-Germain ganhou do Lyon, então não tinha isso. Ele entrava no ônibus e ele ficava. Circuitos de consagração que passam pelo, não sei o que, você olha pro cara. Esse cara não sossega, ele não sai da tomada, né? É aquela lucidez insuportável, crua e destroçante, assim, uma figura... E aí, então, é claro que dentro dessa perspectiva, isso ele me falou uma vez, tomando um café. Ele pegou e falou, o interesse social, ele transcende e muito o apetite orgânico dos corpos. E aí, é claro, é o tipo da frase, não é? Porque ele só lançava mísseis, assim, né? Você tomando café, caralho, né? Você é uma máquina, né? E aí, é claro, e sabe-se lá por que ele pensou aquilo naquele momento. Era um cara que saía e ele ia falando e ele ia, não tinha iPad, iPod, iPod. Nós estamos em 1986. Ele anotava na carteirinha e tal, e coisa e tal. E isso aí me chamou muitíssimo a atenção. Ele pegou e falou, o capital social, ele transcende a vida orgânica dos corpos supostamente detentores desse capital, por quê? Diga por quê, vai, responde para mim. Por quê? Ah. É porque a nossa vida social, ela dura muito mais do que a nossa vida orgânica. Ou não? Não preciso nem continuar, você quer que eu continue? Quer que eu dê exemplo ou não? Eu acho que você entende que quando você fala de Ulisses Guimarães, de certa maneira ele tem uma existência social que não corresponde a nenhuma existência física. E Bourdieu dirá, em épocas passadas, a existência social do indivíduo a ser, não treparam ainda, mas o moleque que vai nascer daquela trepada, ele já tem capital, visibilidade, honra, notoriedade, glória, respeito, tudo sem que desse, não está no útero, não houve fecundação, mas já há a posição social só esperando que o corpo se apresente. O corpo desaparece e continua notoriedade, reputação, prestígio, reconhecimento, glória e assim por diante. De tal maneira que, é muito comum que nós, que buscamos o tempo inteiro um alinhamento entre os nossos desejos e o que esperam que desejemos, nós nos preocupemos com o quê? Com uma posteridade do nosso capital simbólico que, pouco a pouco, nos damos conta, transcende a nossa existência física. De certa maneira, vou até mais longe. Muitas vezes, o indivíduo já morreu, mas ele continua sendo um jogador terrível dentro do campo. E a posição que ele sempre ocupou, ele continuará ocupando por décadas depois da sua morte. E de certa maneira, dependendo do cara, ele continuará estruturando o espaço em que ele vivia. Eu poderia dar o exemplo do PDT e do Brizola. É impressionante. E eu estou falando do Brizola, que não é exatamente o suprassumo da importância. Até hoje você tem brizolistas e não brizolistas disputando o poder dentro do PDT. Em outras palavras, até hoje o Brizola é, a partir do reconhecimento que se fazia e que se faz dele, um jogador relevante dentro daquele espaço. De tal maneira que você percebe que existe um descolamento entre o capital simbólico identitário de nós jogadores e a nossa existência física, orgânica, etc. Em outras palavras, se houver condição de eternidade, né, essa condição de eternidade está aonde? Está nos recursos sociais e simbólicos de que dispomos para existir em sociedade. Esta, sim, sobrevive à carne. E Bourdieu brincava, porque ele sabe que os filósofos usam o termo transcendência. E ele diz, veja só, a sociedade é referência transcendente para os recursos vitais. Por quê? Porque, de certa maneira, você morrendo, você continua existindo, produzindo efeito, enchendo o saco, atrapalhando e, de certa forma, organizando a vida social à sua volta, mesmo não estando mais lá. Só com o reconhecimento da tua existência pretérita. Claro, eu só poderia terminar essa aula dizendo que esta frase que Bourdieu me disse no café vale demais para ele. Porque Bourdieu morreu em 2002. E se você for hoje na França e entrar na sala de aula de todos esses pós-modernos, o ódio por Bourdieu continua o mesmo, como se ele ainda estivesse ali. E essa é a vingança suprema. Porque o reconhecimento, isto é, aquilo que os outros pensam de você, continua entristecendo você, mesmo que eu não esteja mais lá. Você nunca ouviu a história? Eu vou voltar e puxar o seu dedinho? Não precisa de alma transcendente. Basta capital social para que você sinta o seu dedinho puxado por alguém que já morreu. O capital simbólico faz às vezes da alma penada, sobrevive à vida e participa diretamente do mundo dos viventes, já na forma de cadáver. Não é bacana? Sendo assim, só na semana que vem a gente volta para falar da estética e do livro mais polêmico de Bourdieu, As Regras da Arte. Foi aonde ele mais conseguiu irritar, na sua reflexão sobre a beleza. Mas isso é para a próxima aula. Boa semana.